Audiobook grátis apresenta 1902-2 A demonstração é positiva. Há um notável traço de originalidade na gênese da população sertaneja, não diremos do norte, mas do Brasil intertropical. Esbocemou-o e, para não nos delongarmos demais, afastemo-nos pouco do teatro, em que se desenrolou o drama histórico de Canudos, percorrendo rapidamente o Rio de São Francisco, o grande caminho da civilização brasileira, conforme o dizer feliz de um historiador. Vimos, de relance, em páginas anteriores, que ele atravessa as regiões mais dispares. Ampla nas cabeceiras, a sua dilatada bacia colhe na rede de numerosos afluentes a metade de Minas, na zona das montanhas e das florestas. Estreita-se depois passando, na parte mediana, pela paragem formosíssima dos Gerais. No curso inferior, a jusante de Juazeiro, constricta entre pendores que a desnivelam torcendo para o mar, torna-se pobre de tributários, quase todos efêmeros, derivando, apertada por uma corredeira única de centenares de quilômetros, até Paulo Afonso, e corta a região maninha das Caatingas. Ora, sob esta tríplice disposição, é um diagrama da nossa marcha histórica, refletindo-lhe paralelamente as modalidades variáveis. Balanceia a influência do Tietê. Enquanto este, de traçado incomparavelmente mais apro, priado à penetração colonizadora, se tornou o caminho predilecto dos sertanistas visando sobretudo a escravização e o descimento do gentil, o São Francisco foi, nas altas cabeceiras, a sede essencial da agitação mineira, no curso inferior o teatro das missões e na região mídia, a terra clássica do regime pastoril, único compatível com a situação econômica e social da colônia. Bateram-lhe por igual às margens o bandeirante, o jesuíta e o vaqueiro. Quando, mais tarde, maior copia de documentos permitir a reconstrução da vida colonial, do século XVII ao fim do XVIII, é possível que o último, de todo olvidado ainda, avulte com o destaque que merece na formação da nossa gente. Bravo e destemeroso como o primeiro, resignado e tenaz como o segundo, tinha-lhes a vantagem de um atributo supletivo que faltou a ambos, a fixação ao solo. As bandeiras, sob os dois aspectos que mostram, já destacados, já confundidos, investindo com a terra ou com o homem, buscando o ouro ou o escravo, desvendavam desmedidas paragens, que não povoavam e deixavam porventura mais desertas, passando rápidas sobre as malocas e as catas. A sua história, às vezes inextricável como os dizeres adrede obscuros dos roteiros, traduz a sucessão e enlace destes estímulos únicos, revezando-se quer consoante a índole dos aventureiros, quer de acordo com a maior ou menor praticabilidade das empresas planeadas. E neste permanente oscilar entre aqueles dois desígnios, a sua função realmente útil, no desvendar o desconhecido, repontava como incidente obrigado consequência inevitável em que se não cuidava. Assim é que extinta com a expedição de Glimmer, 1601, a visão enganadora da Serra das Esmeraldas que desde meados do século XVI atraíra para os flancos do espinhaço um após outros, inacessíveis a constantes malogros, Druso Spinoza Errata I, Sebastião Tourinho, Dias Adorno e Martins Carvalho, e desaparecendo no norte o país encantado que idealizara a imaginação romântica de Gabriel Soares. Grande parte do século XVII é dominada pelas lendas sombrias dos caçadores de escravos, centralizados pela figura brutalmente heroica de Antônio Raposo. É que se haviam apagado quase que ao mesmo tempo as miragens da misteriosa Sabarabuçu e as das Minas de Prata, eternamente inatingíveis até que, renovadas pelas pesquisas indecisas de Paes Leme, avivando, depois de um apagamento quase secular, as veredas de Glimmer ralentadas. Pelas oitavas de ouro de Arzão pisando em 1693 as mesmas trilhas de Tourinho e Adorno, e ao cabo francamente ressurgindo logo depois com Bartolomeu Bueno, em Itaberaba, e Miguel Garcia, no Ribeirão do Carmo, as entradas sertanejas volvessem ao anhelo primitivo e, irradiando do distrito de Ouro Preto, se espraiassem de novo, mais fortes, pelo país inteiro. Ora, durante este período, em que aparentemente só se observam, no litoral a luta contra o Batavo e no amago dos planaltos o espantoso ondular das bandeiras, surgira na região que interfere o médio S. Francisco notável povoamento cujos resultados somente depois apareceram. Formara-se obscuramente. determinaram o, em começo às entradas em procura das minas de Moreira que, anônimas e sem brilho, tudo indica se terem prolongado até ao governo de Lancastro, levando até as serranias de Macaúbas, além do Paramirim, sucessivas turmas de povoadores. 2. Vedado pelos caminhos diretos normais à costa, mais curtos porém interrompidos pelos paredões das serras ou trancados pelas matas, o acesso fazia-se pelo S. Francisco. Abrindo aos exploradores duas entradas únicas, a nascente e a foz, levando os homens do sul ao encontro dos homens do norte, o grande rio se erigia desde o princípio com a feição de um unificador étnico, longo traço de união entre as duas sociedades que se não conheciam. Porque provindos dos mais diversos pontos e origens, ou fossem os paulistas de Domingos Sertão, ou os baianos de Garcia da Vila, ou os pernambucanos de Francisco Caldas, com os seus pequenos exércitos de tabajaras aliados, ou mesmo os portugueses de Manuel Nunes Viana, que dali partiu da sua fazenda do Escuro, em Carinhanha, para comandar os emboabas no Rio das Mortes, os forasteiros, ao atingirem o amago daquele sertão, raro voltavam. A terra, do mesmo passo exuberante e acessível, compensava-lhes a miragem desfeita das minas cobiçadas. A sua estrutura geológica original criando conformações topográficas em que as serranias, últimos esporões e contrafortes da cordilheira marítima, têm a atenuante dos tabuleiros. Vastos. A sua flora complexa e variável, em que se entrelaçam florestas sem a vastidão e o trançado impenetrável das do litoral, com o mimoso das planuras e o agreste das chapadas alteadas, desafogadas, todas, salteadamente, nos vastos claros das caatingas, a sua conformação hidrográfica especial de afluentes que se ajustam quase simétricos para o ocidente e oriente ligando-a, de um lado à costa, de outro ao centro dos planaltos, foram laços preciosos para a fusão desses elementos esparsos, atraindo-os, entrelaçando-os. E o regime pastoril ali se esboçou como uma sugestão dominadora dos gerais. Nem lhe faltava para isto, sobre a rara fecundidade do solo recamado de pastagens naturais, um elemento essencial, o sal, gratuito, nas baixadas salobras dos barreiros 3 constituiu-se, desta maneira favorecida, a extensa zona de criação de gado que já no alvorecer do século XVIII ia das raias septentrionais de Minas a Goiás, ao Piauí, aos extremos do Maranhão e Ceará, pelo ocidente norte, e às serranias das lavras baianas, a leste. Povoara-se e crescer autônoma e forte, mais obscura, desadorada dos cronistas do tempo, de todo esquecida não já pela metrópole longínqua senão dos próprios governadores e vice-reis. Não produzia impostos ou rendas que interessassem o egoísmo da coroa. Refletia, entretanto, contraposta à turbulência do litoral e às aventuras das minas, o quase único aspecto tranquilo da nossa cultura. 4. A parte os contingentes de povoadores pernambucanos e baianos, a maioria dos criadores opulentos, que ali se formaram, vinha do sul, constituída pela mesma gente entusiasta e enérgica das bandeiras. Segundo o que se colhe em preciosas páginas de Pedro Taques, 5 foram numerosas as famílias de São Paulo que, em contínuas migrações, procuraram aqueles rincões afastados e acredita-se, aceitando o conceito de um historiógrafo perspicaz, que o Vale de S. Francisco, já aliás muito povoado de paulistas e de seus descendentes desde o século XVII, tornou-se uma como colônia quase exclusiva deles. 6. É natural por isto que Bartolomeu Bueno ao descobrir Goiás visse, surpreendido, sinais evidentes de predecessores, anônimos pioneiros que ali tinham chegado, certo pelo Levante, transmontando a Serra de Paranã e que, ao se reabrir em 1697 o ciclo mais notável das pesquisas do ouro, nas agitadas e ruidosas vagas de imigrantes, que rolavam dos flancos orientais da Serra do Espinhaço ao Vale do Rio das Velhas, passassem mais fortes talvez precedentes. Cedendo as demais no descobrimento das minas de Caeté, e sulcando-as de meio a meio, e avançando em direção contraria como um refluxo promanado do norte, as turmas dos baianos, termo que, como de paulista, se tornara genérico no abranger os povoadores septentrionais. 7. É que já se formara no vale médio do grande rio uma raça de cruzados idênticos àqueles mamalucos estrenos que assim anos despontavam em São Paulo, e não nos demasiamos em arrojada hipótese admitindo que este tipo extraordinário do paulista surgindo e decaindo logo no sul, numa degeneração completa ao ponto de decair no próprio território que lhe deu o nome, ali renascesse e, sem os perigos das migrações e do cruzamento, se conservasse prolongando, intacta, ao nosso tempo, a índole varonil e aventureira dos avós. Porque ali ficaram, inteiramente divorciados do resto do Brasil e do mundo, murados a leste pela Serra Geral, tolhidos no ocidente pelos amplos descampados, que se desatam para o Piauí, e que ainda hoje o sertanejo acredita sem fins. O meio atraía-os e guardava-os. As entradas de um e outro lado da meridiana, impróprias à dispersão, facilitavam antes o entrelaçamento dos extremos do país. Ligavam-os no espaço e no tempo. Estabelecendo no interior a contiguidade territorial, que faltava ainda em parte na costa, e surgindo entre os nortistas que lutavam pela autonomia da pátria nascente e os sulistas, que lhe alargavam a área, abastecendo-os por igual com as fartas boiadas que subiam para o vale do Rio das Velhas ou desciam até as cabeceiras do Parnaíba. Aquela grude sociedade, incompreendida e olvidada, era o cerne vigoroso da nossa nacionalidade. Os primeiros sertanistas que a criaram, tendo suplantado em toda a linha o selvagem, depois de o dominarem, escravizaram-no ou captaram-no, aproveitando-lhes a índole na nova indústria que abraçavam. Veio subsequentemente o cruzamento inevitável. E despontou logo uma raça de curibocas puros quasi sem mescla de sangue africano, facilmente denunciada, hoje, pelo tipo normal daqueles sertanejos. Nasciam, como se vê, de um amplexo forçado e feroz de vitoriosos e vencidos. Criaram-se numa sociedade revolta, aventurosa e sonhadora, sobre a terra farta e tiveram, ampliando-lhes os atributos ancestrais, uma rude escola de força e de coragem naqueles gerais amplíssimos, onde ainda hoje ruge impune o jaguar e vagueia a ema velocíssima, ou nas serranias de flancos despedaçados em busca dos veieiros, quando as lavras baianas, mais tarde, lhes deram esse derivativo à faina dos rodeios. Fora longo traçar-lhes a evolução do caráter. Caldeadas a índole aventureira do colono e a impulsividade do indígena, tiveram ulteriormente o cultivo do próprio meio propiciando-lhes, pelo insulamento, a conservação dos atributos e hábitos avoengos, ligeiramente modificados apenas consoante as novas exigências da vida. E ali estão, com as suas vestes características, os seus hábitos antigos, o seu estranho aferro às tradições mais remotas, o seu sentimento religioso levado até ao fanatismo, e o seu exagerado ponto de honra, e o seu folclore belíssimo de rimas de três séculos. Raça forte e antiga, de caracteres definidos e imutáveis mesmo nas maiores crises, quando a roupa de couro do vaqueiro se faz a armadura flexível do jagunço, oriunda de elementos convergentes de todos os pontos, mais diversa das demais deste país, ela é inegavelmente expressivo exemplo de quanto importam as reações do meio. Expandindo-se pelos sertões limítrofes ou próximos, de Goiás, Piauí, Maranhão, Ceará e Pernambuco, tem um caráter de originalidade completa expresso mesmo nas fundações que erigiu. Todos os povoados, vilas ou cidades, que lhe animam hoje o território, têm uma origem uniforme bem destacada da dos demais, que lhe demoram ao norte e ao sul. Enquanto deste lado se levantaram nas cercanias das minas ou à margem das catas, e no extremo norte a partir de dilatada linha entre Aitiúba e Ibiapaba, sobre o local de antigas aldeãs das missões, ali surgiram, todas, de antigas fazendas de gado. Excusamo-nos apontar exemplos, por demais numerosos. Quem considera as povoações do S. Francisco, das nascentes a Foz, assiste à sucessão dos três casos apontados. Deixa as regiões alpestres, cidades alcandoradas sobre serras, refletindo o arrojo incomparável das bandeiras se atravessa depois os grandes gerais, desmedidas arenas feitas à sociedade rude, libérrima e forte dos vaqueiros se atinge depois as paragens pouco apetecidas, amaninhadas pelas secas, talhadas aos roteiros lentos e penosos das missões. É o que indicam, completando estes ligeiros confrontos, os traçados das fundações jesuíticas, no tracto de terras que há pouco demarcamos. Com efeito, ali, totalmente diversos na origem, os atuais povoados sertanejos se formaram de velhas aldeias de índios, arrebatadas, em 1758, do poder dos padres pela política severa de Pombal. resumindo-nos aos que ainda hoje existem, próximos e em torno do lugar onde existia há 3 anos a Troia de Taipa dos Jagunços, vemos mesmo em tão estreita área os melhores exemplos. De fato, em toda esta superfície de terras, que abusivas concessões de Sesmaria subordinaram à posse de uma só família, a de Garcia da Vila, Casa da Torre, se acham povoados antiquíssimos. De Itapicuru de cima a Jeremoabo e daí acompanhando o S. Francisco até aos sertões de Rodelas e Cabrobó, avançaram logo no século XVII as missões num lento caminhar que continuaria até ao nosso tempo. Não tiveram um historiador. A extraordinária empresa apenas se retrata, hoje, em raros documentos, escassos demais para lhe traçarem a continuidade. Os que existem, porém, são eloquentes para o caso especial que consideramos. Dizem, de modo iniludível, que enquanto o negro se agitava na azafama do litoral, o indígena se fixava em aldeamentos que se fariam cidades. A solicitude calculada do jesuíta ou a rara abnegação dos capuchinhos e franciscanos incorporavam as tribus à nossa vida nacional. E quando no alvorecer do século XVIII os paulistas irromperam em Pambu e na Jacobina, deram de vistas, surpresos, nas paroxias que, ali, já centralizavam cabildas. O primeiro daqueles lugares, 22 léguas a montante de Paulo Afonso, desde 1682 que se incorporara à administração da metrópole. Um capuchinho dominava-o, desfazendo as dissensões tribais e imperando, um mínimo, sobre os morubixabas mansos. No segundo preponderava, igualmente exclusivo, o elemento indígena da velhíssima missão do Saí. Jeremoabo aparece, já em 1698, como julgado, o que permite admitir-se-lhe origem muito mais remota. Aí o elemento indígena se mesclava ligeiramente com o africano, o canhembora ou quilombola. Oito incomparavelmente mais animado do que hoje, o humilde lugarejo, desviava para si, não raro, a atenção de João de Lancastro, governador-geral do Brasil, principalmente quando se exacerbavam as rivalidades dos chefes índios, munidos já com as patentes, perfeitamente legais, de capitães. Em 1702, a primeira missão dos franciscanos disciplina aqueles lugares, tornando-se mais eficaz que as ameaças do governo. Harmonizaram-se as cabildas e o afluxo de selvícolas captados pela igreja foi tal que, em um só dia, o vigário de Itapicuru baptizou 3.700 catechumenos. Nove perto se erigia, igualmente vetusta, a missão de Massacará, onde, em 1687, tinha o opulento Garcia da Vila uma companhia de seu regimento. Desde mais para o sul avultavam outras na Tuba também bastante antiga aldeia, erecta pelos jesuítas Sinhambupe, cuja elevação à paroxia originou larga controvérsia entre os padres e o rico sesmeiro acima nomeado Itapicuru, 1639, fundada pelos franciscanos. Mais para o norte, ao começar o século XVIII, o povoamento, com os mesmos elementos, continuou mais intenso, diretamente favorecido pela metrópole. Na segunda metade do século XVII surgira no sertão de Rodelas a vanguarda das bandeiras do sul. Domingo Sertão centraliza na sua fazenda do Sobrado o círculo animado da vida sertaneja. A ação desse rude sertanista, naquela dilatada região, não tem tido o relevo que merece. Quase na confluência das capitanias septentrionais, próximo ao mesmo tempo do Piauí, do Ceará, Pernambuco e Bahia, o rústico landlord colonial aplicou no tracto de suas 50 fazendas de criação a índole aventurosa e irrequieta dos curibocas. Ostentando, como os demais dominadores do solo, um feudalismo achamboado, que o levava a transmudar em vassalos os foreiros humildes e em servos os caboclos acobreados, o bandeirante, atingindo aquelas paragens e conseguindo seu ideal de riqueza e poderio, aliava-se na mesma função integradora ao seu tenaz e humilde adversário, o padre. É que a metrópole, no norte, secundava, sem vacilar, os esforços deste último. Firmara-se, há muito, o princípio de combater o índio com o próprio índio, de sorte que cada aldeamento de catechumenos era um reducto ante as incursões dos selvícolas soltos e indomáveis. Ao terminar o século XVII, Lancastro funda com o indígena catechizado o Arraial da Barra, para atenuar as depredações dos acaroazes e mocoazes. e daquele ponto a feição do corrente do S. Francisco, se sucederam os aldeamentos e as missões, em N.S. do Pilar, Sorobabé, Pambu, Aracapá, Pontal, Pajeú, etc. É evidente, pois, que, precisamente naquele trecho dos sertões baianos mais ligado aos dos demais estados do norte, em toda a orla do sertão de Canudos, se estabeleceu desde o repontar da nossa história intenso povoamento, em que sobresaía o aborígene amalgamando-se ao branco e ao negro, sem que estes se avolumassem ao ponto de lhe dirimir a influência inegável. As fundações ulteriores à expulsão dos jesuítas foram calcadas pelo mesmo método. Do final do século XVIII ao nosso, em Pombal, no Cumbe, Bom Conselho e Monte Santo etc., perseverantes missionários, de que é modelo belíssimo Apolonio de Todi, continuaram até aos nossos dias o apostolado penoso. Ora toda essa população perdida num recanto dos sertões, ali permaneceu até agora, reproduzindo-se livre de elementos estranhos, como que insulada, e realizando, por isso mesmo, a máxima intensidade de cruzamento uniforme capaz de justificar o aparecimento de um tipo mestiço bem definido, completo. Enquanto mil causas perturbadoras complicavam a mestiçagem, no litoral agitado pelas imigrações e pela guerra e noutros pontos centrais outros empeços irrompiam, no rastro das bandeiras, ali, a população indígena, aliada aos raros mocambeiros foragidos, brancos escapos à justiça ou aventureiros audazes, persiste o dominante. Não sofismemos a história. Causas muito enérgicas determinaram o insulamento e conservação da autostone. Destaquemo-as. Foram, primeiro, as grandes concessões de sesmarias, definidoras da feição mais durável do nosso feudalismo tacanho. Os possuidores do solo, de que são modelos clássicos os herdeiros de Antônio Guedes de Brito, eram ciosos dos dilatados latifúndios, sem raias, avassalando a terra. A custo toleravam a intervenção da própria metrópole. A erecção de capelas ou paroxias em suas terras fazia-se sempre através de controvérsias com os padres se embora estes afinal ganhassem a partida caíam de algum modo sob o domínio dos grandes potentados. Estes dificultavam a entrada de novos povoadores ou concorrentes e tornavam as fazendas de criação, dispersas em torno das freguesias recém-formadas, poderosos centros de atração à raça mestiça, que delas promanava. Assim, esta se desenvolveu fora do influxo de outros elementos. E entregues à vida pastoril, a que por índole se afeiçoavam, os coribocas ou cafusos trigueiros, antecedentes diretos dos vaqueiros actuais, divorciados inteiramente das gentes do sul e da colonização intensa do litoral, evolveram, adquirindo uma fisionomia original. Como que se criaram num país estranho? A Carta Régia de 7 de fevereiro de 1701 foi, depois, uma medida supletiva desse isolamento. Proibira, cominando severas penas aos infractores, quaisquer comunicações daquela parte dos sertões com o sul, com as minas de São Paulo. Nem mesmo as relações comerciais foram toleradas interdictas às mais simples trocas de produtos. Ora, além destes motivos, mais frisante e ineluctável, sobreleva-se, considerando a gênese do sertanejo no extremo norte, um outro, o meio físico dos sertões em todo o vasto território que se alonga do leito do Vaza Barris ao do Parnaíba, no ocidente. Vimos-lhe a fisionomia estranha, a flora agressiva, o clima impiedoso, as secas periódicas, o solo estéril crispado em serranias desnudas, insulado entre os esplendores do majestoso Araxá 11 do centro dos planaltos e as grandes matas, que acompanham, orlando-a, a curvatura das costas. Esta região ingrata para a qual o próprio Tupi tinha um termo sugestivo Poramporaíma, 12 remanescente ainda numa das serranias que a fecham pelo levante, Borborema, foi o asilo do Tapuia. Batidos pelo português, pelo negro e pelo Tupi coligados, refluindo ante o número, os indômitos cariris encontraram proteção singular naquele colo duro da terra, escalavrado pelas tormentas, endurado pela ossamenta rígida das pedras, queimado pelas soalheiras, esvurmando espinheirais e caatingas. Ali se amorteciam, caindo no vácuo das chapadas, onde ademais nenhum indício se mostravam dos minereus apetecidos, os arremessos das entradas. A Tapuietama 13 misteriosa ataviara-se para o estoicismo do missionário. As suas veredas multívias e longas, retratavam a marcha lenta, torturante e dolorosa dos apóstolos. as bandeiras que a alcançavam, decampavam logo, seguindo, rápidas, fugindo, buscando outras paragens. Assombrava-as a terra, que se modelara para as grandes batalhas silenciosas da fé. Deixavam-na, sem que nada lhes determinasse a volta e deixavam em paz o gentil. Daí a circunstância, revelada por uma observação feliz, de predominarem ainda hoje, nas denominações geográficas daqueles lugares, termos de origem tapuia resistentes às absorções do português e do tupi, que se exercitaram noutros pontos. Sem nos delongarmos demais, resumamos as terras circunjacentes a Canudos à exemplificação deste fato de linguagem, que tão bem traduz uma vicissitude histórica. Transpondo o S. Francisco em direção ao sul, penetra-se de novo numa região ingrata pela inclemência do céu, e vai-se atravessando a bacia elevada do Vaza Barris, antes de ganhar os trechos esparsos e mais deprimidos das Chapadas Baianas que, depois do Salto de Paulo Afonso, depois de Canudos e de Monte Santo, levam a Itiúba, ao Tombador e ao Açuruá. Aí, nesse trecho do pátrio território, aliás dos mais ingratos, onde outrora se refugiaram os perseguidos destroços dos orizes, Procas e Cariris, de novo aparecem, designando os lugares, os nomes bárbaros de procedência tapuia, que nem o português nem o tupi logrou suplantar. Lê-se então no mapa da região com a mesma frequência dos acidentes topográficos os nomes como Pambu, Patamoté, Oaoá, Bendegó, Cumbi, Massacará, Cocorobó, Jeremoabo, Tragagó, Canché, Xorroxó, Quincuncá, Coxó, Sentossé, Assuruá, Xique-Xique, Jequié, Sincorá, Caculé ou Catolé, Orobó, Mocugé e outros, igualmente bárbaros e estranhos. 14. É natural que grandes populações sertanejas, de par com as que se constituíam no Médio S. Francisco, se formassem, ali, com a dosagem preponderante do sangue tapuia. E ali ficassem ablegadas, evolvendo em círculo apertado durante 3 séculos, até a nossa idade, num abandono completo, de todo divorciadas dos nossos destinos, guardando, intactas, as tradições do passado. De sorte que, hoje, quem atravessa aqueles lugares, observa uma uniformidade raro perturbada entre os que os povoam, feições e estaturas variando ligeiramente em torno de um modelo único, dando a impressão de um tipo antropológico invariável, logo ao primeiro lance de vistas distinto do mestiço proteiforme do litoral. Porque enquanto este patenteia todos os cambiantes da cor e se erige ainda indefinido, segundo o predomínio variável dos agentes formadores, o homem do sertão parece feito por um molde único, revelando quasi que os mesmos caracteres físicos, quasi a mesma tez, variando brevemente do mamaluco bronzeado ao cafustrigueiro, cabelo corrêdio e duro ou levemente ondeado à mesma envergadura atlética, e os mesmos caracteres morais espelhados nas mesmas superstições, nos mesmos vícios, e nas mesmas virtudes. A uniformidade, sob estes vários aspectos, é impressionadora. O sertanejo do norte é inegavelmente o tipo de uma subcategoria étnica já formada. Abramos um parênteses. A mistura de raças muito diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos tigmas da inferior. A mestiçagem extremada é um retrocesso. O indo-europeu, o negro e o brasileiro guarani ou tapuia, exprimem estágios evolutivos que se fronteiam e o cruzamento, sobre obliterar as qualidades preeminentes do primeiro, é um estimulante à reviviscência dos atributos primitivos dos últimos. De sorte que o mestiço, traço de união entre as raças, breve existência individual, em que se comprimem esforços seculares, é, quase sempre, um desequilibrado. Fauville compara-os, de um modo geral, aos histéricos. Mas o desequilíbrio nervoso, em tal caso, é incurável, não há terapêutica para este embater de tendências antagonistas, de raças repentinamente aproximadas, fundidas num organismo isolado. Não se compreende que após divergirem extremadamente, através de largos períodos entre os quais a história é um momento, possam 2 ou 3 povos convergir, de súbito, combinando constituições mentais diversas, anulando em pouco tempo distinções resultantes de um lento trabalho de seleção. Como nas somas algébricas, as qualidades dos elementos que se juxtapõem, não se acrescentam, subtraem-se ou destroem-se segundo os caracteres positivos e negativos em presença. e o mestiço, mulato, mamaluco ou cafuz, menos que um intermediário, é um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ascendentes superiores. Contrastando com a fecundidade que acaso possua, revela casos de hibridez moral extraordinários, espíritos fulgurantes, às vezes, mais frágeis, irrequietos, inconstantes, deslumbrando o momento e extinguindo-se prestes esmagados pela fatalidade das leis biológicas, chumbados ao plano inferior da raça menos favorecida. Impotente para formar qualquer solidariedade entre as gerações opostas, de que resulta, reflete-lhes os vários aspectos predominantes num jogo permanente de antíteses. E quando avulta, não são raros os casos, capaz das grandes generalizações ou de associar as mais complexas relações abstractas, todo esse vigor mental repousa, salvante exceções cujo destaque justifica o conceito, sobre uma moralidade rudimentar, em que se presente o automatismo impulsivo das raças inferiores. É que nessa concorrência admirável dos povos, evolvendo todos em luta sem tréguas, na qual a seleção capitaliza atributos que a hereditariedade conserva, o mestiço é um intruso. Não luctou, não é uma integração de esforços, se é alguma coisa de dispersivo e dissolvente surge, de repente, sem caracteres próprios, oscilando entre influxos opostos de legados disparatados. A tendência à regressão às raças matrizes caracteriza-lhe a instabilidade. É a tendência instintiva a uma situação de equilíbrio. As leis naturais pelo próprio jogo parecem extinguir, a pouco e pouco, o produto anômalo que as viola, afogando-o nas próprias fontes geradoras. O mulato despreza, então, irresistivelmente, o negro e procura com tenacidade raramente falha cruzamentos que lhe apaguem na prole o estigma da fronte escurecida o mamaluco fácil bandeirante inexorável, precipitando-se ferozmente sobre as cabildas aterradas. Esta tendência é expressiva. Reata, de algum modo, a série contínua da evolução, que a mestiçagem partira. A raça superior torna-se o objetivo remoto para que tendem os mestiços deprimidos e estes, procurando-a, obedecem ao próprio instinto da conservação e da defesa. É que são invioláveis as leis do desenvolvimento das espécies se todo o atilamento dos missionários tem sido impotente para afeiçoar o espírito do selvagem às mais simples concepções de um estado mental superior se não há esforços que consigam do africano, entregue à solicitude dos melhores mestres, o aproximar-se sequer do nível intelectual médio do indo-europeu, porque todo homem é antes de tudo uma integração de esforços da raça que pertence e o seu cérebro uma herança, como compreender-se a normalidade do tipo antropológico que aparece, de improviso, enfeixando tendências tão opostas. Entretanto, a observação cuidadosa do sertanejo do norte indica atenuado esse antagonismo de tendências e uma quase fixidez nos caracteres fisiológicos do tipo emergente. Este fato, que contrabate aparentemente as linhas anteriores, é a sua contraprova frisante. Com efeito, é inegável que para a feição anormal dos cruzados de raças muito diversas contribui bastante o fato de acarretar o elemento étnico mais elevado mais elevadas condições de vida, de onde decorre a acomodação forçada e difícil para aqueles. E desde que desça sobre eles a sobrecarga intelectual e moral de uma civilização, o desequilíbrio é inevitável. A índole incoerente, desigual e revolta do mestiço, como que denota um intenso e intenso esforço de eliminação dos atributos que lhe impedem a vida num meio mais adiantado e complexo. Reflete, em círculo apertado, esse combate surdo e formidável, que é própria à luta pela vida das raças, luta comovedora e eterna caracterizada pelo belo axioma de Gumplow X como a força motriz da história. O grande professor de Gratz não a considerou sob este aspecto. A verdade, porém, é que se todo o elemento étnico forte tende a subordinar ao seu destino o elemento mais fraco ante o qual se acha, encontra na mestiçagem um caso perturbador. A expansão irresistível do seu círculo singenético, porém, por tal forma eludida, retarda-se apenas. Não se extingue. A luta transmuda-se, tornando-se mais grave. Volve do caso vulgar, do extermínio franco da raça inferior pela guerra, a sua eliminação lenta, a sua absorção vagarosa, a sua diluição no cruzamento. e durante o curso deste processo reductor, os mestiços emergentes, variáveis, com todas as nuanças da cor, da forma e do caráctere, sem feições definidas, sem vigor, e as mais das vezes inviáveis, nada mais são, em última análise, do que os mutilados inevitáveis do conflito que perdura, imperceptível, pelo correr das idades. É que neste caso a raça forte não destrói a fraca pelas armas. Esmaga pela civilização. Ora, os nossos rudes patrícios dos sertões do norte escaparam a esta última. O abandono em que jazeram teve função benéfica. Libertou-os da adaptação penosíssima a um estádio social superior, e simultaneamente evitou que descambassem para as aberrações e vícios dos meios adiantados. A fusão entre eles operou-se em circunstâncias mais compatíveis com os elementos inferiores. O fator étnico preeminente transmitindo-lhes as tendências civilizadoras não lhes impôs a civilização. Este fato destaca fundamentalmente a mestiçagem dos sertões da do litoral. São formações distintas, senão pelos elementos, pelas condições do meio. O contraste entre ambas resalta a observação mais simples. O sertanejo tomando em larga escala, do selvagem, a intimidade com o meio físico, que ao invés de deprimir lhe enrija a organização potente, reflete, na índole e nos costumes, das outras raças formadoras apenas aqueles atributos mais ajustáveis à sua situação social incipiente. É um retrogrado, não é um degenerado. Por isto mesmo que as condições históricas o libertaram, na fase delicadíssima da sua formação, das exigências desproporcionadas de uma civilização de empréstimo, preparam-no para conquistar um dia. A sua evolução psíquica, por mais demorada que esteja destinada a ser, tem, agora, a garantia de um tipo fisicamente erratas original. Bruno Spinoza deve ler-se Bruno Spinoza, detalhes, notas, João Ribeiro. História do Brasil. Carta do Coronel Pedro Barbosa Leal ao Conde Sabugosa, 1725. Veja C.F. A. Pereira da Costa, em prol integridade do território de Pernambuco e Pedro Taques. Nobiliarchia Paulista. Todos os animais buscam com sofreguidão esses lugares, não só mamíferos como aves e reptis. O gado lambe o chão atolando-se nas poças, bebe com delícia aquela água e come o barro. Escragnole Taunai. Tratando dos lugares a montante da Barra do Rio Grande, diz Aires de Casal, há várias lagoas pequenas em maior ou menor distância do rio, todas de água mais ou menos salobra, em cujas margens o calor do sol faz aparecer sal como geada. A água destes lagos, e mesmo a doce, filtrada por uma porção da terra adjacente em coxos de pau ou de coiro finamente furados e exposta em tabuleiros ao tempo em 8 dias, cristaliza ficando sal alvo como marinho. Quase todo esse sal sobe para o centro de Minas Gerais. Xorografia Brasileira, 2, página 169. João Ribeiro. Nobiliarchia Paulista. Dr. João Mendes de Almeida. Notas genealógicas, página 258. Diz o professor Orville Derby, conforme Antônio, as descobertas na região de Caeté foram anteriores às do Rio das Velhas ou de Sabará e neste caso de presumir que foram feitas por mineiros de Ouro Preto, passando para o oeste das cabeceiras do Santa Bárbara, ou talvez, por baianos vindos do norte. A importância que tiveram certos baianos nos acontecimentos de 1709 e a referência de Antônio ao capitão Luiz do Couto, que da Bahia foi para esta paragem com 3 irmãos grandes mineiros, favorecem esta última hipótese, etc., os primeiros descobrimentos de ouro em Minas Gerais. Quilombola, negro foragido nos quilombos. Canimbora, canibora, índio fugido. É singular a identidade da forma, significação e som destas palavras que, surgindo, a primeira na África e a segunda no Brasil, destinam-se a caracterizar a mesma desdita de duas raças de origens tão afastadas. Os Orizes Conquistados, de José Freire de Monteiro Mascarenhas. Livro 3, Pet. Gov. FL. 272. Segundo Couto de Magalhães, decompõe-se este belo vocabulário em ara, dia e exá, ver, avistar. Araxá, lugar de onde se avista primeiro o sol, por extensão terras altas dos chapadões do interior. Lugar despovoado, estéril. Tapuietama, região do Tapuia. Teodoro Sampaio. Da expansão da língua tupi e do seu predomínio na língua nacional.